Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo. Nós estamos estudando a carta de Paulo ao seu filho amado na graça, Timóteo. E temos visto aí que o propósito de Paulo a Timóteo nessa segunda carta é animar Timóteo, preparar Timóteo para as adversidades da vida cristã. As adversidades na vida que um cristão tem com relação a problemas, dificuldades, perseguições, aflições, angústias que Timóteo iria passar devido ao que já ouvimos, a perseguição que Nero havia no ano 64 imprimido sobre os cristãos por causa do fogo em Roma. Não se sabe, como já dito, se fora mesmo Nero que colocou fogo em Roma, ou se for um acidente, seja o que for, na verdade ele culpou os cristãos e foi uma maneira de ele iniciar uma perseguição ainda mais forte, mais atroz, mais terrível para os cristãos. E a prova disso está em Hebreus capítulo 13. Quando você, lá no versículo 23, o autor de Hebreus, e por essas e outras razões, por esse versículo e outras situações no texto de Hebreus, alguns teólogos pensam, sugerem que seja Paulo o autor da carta aos Hebreus. Mas há muita discussão com respeito a isso. Mas o que importa aí no versículo 23 de Hebreus 13, é que Timóteo, de fato, passou perseguições, aflições, angústias, e Paulo foi usado por Deus para preparar esse crente, Timóteo, para esses momentos difíceis da vida. Olha só o que diz o texto. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade com ele, caso venha logo, vos verei. Então, Timóteo sofreu perseguição, Timóteo foi preso, Timóteo sofreu ali as dificuldades da prisão romana, ele sofreu o castigo da prisão romana, nós conhecemos isso, Paulo passou por isso, lembra dos lectores em Atos capítulo 16, lembre-se do que Paulo passou com as prisões em Roma, com Silas ali preso e sofrendo muito. Paulo sabia que Timóteo estava por enfrentar dificuldades, não sabia ao certo quais seriam, mas sabia que ele ia ter que se preparar porque a perseguição viria. E isso já estava acontecendo de uma certa forma porque Timóteo estava se desanimando na fé. Todo o capítulo 1 da carta é para trazer de novo um fortalecimento, uma força sobrenatural sobre a fé de Timóteo. Deus sabe quais são os sofrimentos que eu e você passaremos. Deus conhece a nossa história. Nós conhecemos a nossa história passada e apenas isso. Não conhecemos nem a nossa história presente. Estamos a conhecer, mas Deus conhece a nossa história passada, presente e futura. Deus sabe quais são as adversidades que enfrentaremos nessa semana. Deus conhece quais são as tristezas, as aflições e angústias que você passará daqui 15, 20 dias. Deus conhece quais são as aflições, as dificuldades, os problemas que enfrentaremos daqui a um ano ou alguns anos, porque Ele conhece o futuro. E por isso Ele nos prepara através das Sagradas Escrituras para nós sermos fortalecidos, preparados para as dificuldades que vamos enfrentar. Então, muitas vezes as pessoas questionam a bondade e a misericórdia e a graça de Deus, e você já deve ter ouvido alguém dizer assim: ah, mas se esse Deus é tão amoroso, por que eu passo por isso? Porque Deus é justo. E do momento em que o homem decidiu pecar, e foi o homem que decidiu pecar, ele deu uma escolha a Adão, e Adão e Eva decidiram pecar. Então não foi só o homem, foi a humanidade. Foi tanto o macho quanto a fêmea. Mesmo que a fêmea tenha errado antes, o macho é que representava, então Adão também escolheu pecar. Existe toda uma luta, um questionamento teológico se Adão estava ou não ali no momento da tentação de Eva. E se estivesse ou não, ele também decidiu. A Bíblia reconhece isso em Romanos capítulo 5. E aí então Deus diz: se vocês escolherem o erro e o pecado, vocês escolherão o resultado do pecado que vocês escolhem. Mas se vocês escolherem me servirem, serão abençoados. Mesmo o homem escolhendo pecar, Deus, na sua graça e misericórdia, dá Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, o seu próprio filho, para salvar o homem da perdição eterna, e ainda nos prepara a todo tempo, nas Sagradas Escrituras, ou por meio das Sagradas Escrituras, a enfrentarmos as aflições, as dificuldades, os problemas da vida. É aí que está a graça de Deus. Então, quando alguém falar para você: ah, mas que Deus é esse que permite tudo isso acontecer? Não, 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 não. A pergunta sua está muito errada. Que homem é esse que fez essa escolha errada e permitiu que nós todos, humanos, e eu também peco, e você também, não podemos fugir disso, gere toda essa dificuldade, toda essa aflição? Essa é a pergunta certa. Que homem é esse? Que humanidade é essa? E que Deus é esse? Que mesmo sendo ofendido, nos perdoa. Mesmo sendo desobedecido e desagradado, ele coloca, crava o próprio filho dele na cruz do Calvário. E ainda me prepara, à luz de todas as Sagradas Escrituras, a aguentarmos, a suportarmos, a enfrentarmos as dificuldades. Esse é o Deus da graça. Esse é o Deus da misericórdia. Esse é o Deus do perdão. Então, Paulo é usado por Deus para preparar Timóteo. Timóteo ainda não havia sido preso quando leu essa carta de Paulo. Timóteo ainda não passou por todo o castigo dos lectores romanos quando leu essa carta. Paulo ainda não havia sido perseguido pela guarda romana e sido colocado numa prisão onde a friagem, onde o fedor era diário e constante, onde o gemido de pessoas sofrendo, presos pelos seus braços e pelas suas pernas, de maneira que elas ficavam distendidas o tempo inteiro. Ah, Timóteo ainda não havia passado por nada disso, mas passou. Nós vemos lá em Hebreus 13, 23, que ele foi preso, que ele sofreu tudo isso. Deus, na sua graça e na sua misericórdia, está preparando Timóteo para que ele lembre, para que ele traga em memória aquilo que ele conheceu através da carta de Paulo, de quem é esse Deus gracioso, quem é esse Deus que controla todas as coisas e como ele pode nos suportar em momentos difíceis, de aflições, de dificuldades, de lutas. Esse é o Deus da graça. Então, no versículos 8 a 10, nessa manhã, nós vamos encontrar lembranças que trazem esperanças para Timóteo. Timóteo, quando preso, eu não tenho dúvida que ele lembrou disso que Paulo falou para ele. Eu não tenho dúvida que Timóteo lembrou lá na prisão romana, na cadeia romana, aquilo que, de fato, Paulo escreveu para ele na sua carta, que nós a conhecemos hoje como a 2 Timóteo. Olha só o texto comigo de 2 Timóteo 2, 8 a 10. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante de Ti, para mais uma vez ouvirmos a Tua palavra, transmitida aos nossos corações, à nossa alma, ao nosso espírito, ao nosso entendimento, por meio da ação do Teu Espírito em nossas vidas. Senhor, eu não sou digno de estar aqui. A minha dignidade reside na graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, não permita que nada em mim macule, atrapalhe a exposição da Tua palavra. Usa-me apenas como um instrumento vocal, que nem os meus sentimentos, nem as minhas argumentações sejam, Senhor, separadas e estejam divorciadas da ação do Teu Espírito na minha vida, nesse momento de pregação, e na vida dos meus irmãos aqui, que estão ouvindo juntamente comigo a Tua palavra. Precisamos do Senhor. Sem a ação do Teu Espírito em nós, não seremos capazes. Então, recebe, Senhor, a nossa mente e o nosso coração neste momento. E fala profundamente às nossas almas, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Logo depois que Paulo fala para Timóteo, filho, olha, você precisa lembrar de alguns personagens da nossa cultura, para lembrar como vai ser a luta, o que você deve pensar na hora da luta. E falou do soldado, depois falou do atleta, e aí falou do trabalhador, do agricultor que trabalha, dando a ele, não é, informações importantes para o momento da aflição, que nós sabemos agora que ele passou, porque está lá em Hebreus capítulo 13. Ele agora diz assim para Timóteo: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas estas coisas. O que Paulo queria que Timóteo soubesse é: olha, você vai precisar servir ao Senhor como um bom soldado, e na hora que a guerra e a batalha estiver muito intensa, lembre que um soldado do Senhor, ele sofre. Por isso ele diz: participa dos meus sofrimentos, mas também não negocia a sua obediência, o seu amor para com o seu Senhor. Então fica firme. E Paulo vai dizer depois: combati o bom combate. Depois ele usa a figura do atleta, dizendo para Timóteo: você tem princípios para serem observados, não esqueça, senão você não vai ser coroado como deve. Porque são nos momentos difíceis da vida que nós nos esquecemos dos princípios e, quiçá, negociamos esses princípios. Quem de nós, incluo eu, inclusive, já não negociou um princípio na hora do sufoco, da aflição, da perseguição, lançando mão de uma mentira, lançando mão de qualquer outra coisa que nós sabemos não agradou a Deus, mas no sufoco, na aflição, no desespero, a gente se esqueceu das normas. E depois ele diz: e quero certificar você que em todo esse sofrimento e aflição, você vai participar dos frutos. Há uma premiação para você. Isso é bonito. Isso é o Deus da graça. A gente sofre. A gente tem problema. Mas Deus está dizendo isso para mim: você vai participar dos frutos. Você vai participar dos frutos da sua obediência, você participará dos frutos da sua fidelidade, você participará dos frutos da sua lealdade. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Agora Paulo vai dizer: Timóteo, filho, olha para Jesus Cristo. Vê quem é Jesus.
Lembre-se de quem Jesus é e o que ele fez, porque isso trará para você muita força, muito ânimo, capacidade no momento de aflição, de angústia, de desespero. E Paulo diz para Timóteo lembrar da obra e do triunfo de Jesus Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo, e agora ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. O que Paulo está dizendo aqui é: Timóteo, olha para Jesus. O que Paulo está dizendo aqui, ó, no momento em que as aflições, as dificuldades, os problemas vierem sobre você, fixe os seus olhos em uma só pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que venceu, que derrotou a morte, que aniquilou as obras infrutíferas de Satanás e do pecado. Mas que lembranças são essas? Ele fala da lembrança de Jesus Cristo como filho de Davi, descendente de Davi, a própria lembrança de Jesus Cristo. Isso está apontando para quem é Jesus, para a obra dele, ele como Messias. Quando Paulo diz descendente de Davi, ele está falando: lembre de Jesus como Messias, como nosso Salvador. O que é que ele fez por nós? E o que é que Jesus fez por mim e por você? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 23. Olha só, vamos lembrar um pouquinho dessa messianidade, dessa obra de Jesus Cristo por mim e por você. No capítulo 23 do Evangelho segundo Lucas, do versículo 33 até o versículo 38, nós encontramos aí o momento da crucificação do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali, a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou aos outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo Deus escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Timóteo, lembra de Jesus Cristo, descendente de Davi. Lembra do que Jesus fez por você. Lembra que a morte do Senhor Jesus Cristo aniquilou, venceu a morte. A morte dele, o sacrifício dele, traz isso para você. Lembra de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 27. Igreja Batista de Vila Mariana. Abre agora aí em Mateus capítulo 27, versículos 45 a 50. E veja o que é que a palavra de Deus diz para nós aí. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo, um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião, os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Foi isso que Jesus fez, Timóteo, por você. Paulo diz ao seu filho amado. Lembre-se disso. Lembre-se que o véu rasgou-se pela morte do Senhor Jesus Cristo. E agora você tem um acesso direto ao seu Deus por meio de Jesus. Na hora da aflição, na hora da dificuldade. Você não precisa de intermediários para com Deus. Você não precisa sair da sua casa numa hora de aflição, sair do seu trabalho numa hora de perseguição, sair do seu colégio numa hora de luta e chegar até a igreja, ter que encontrar um dos pastores da igreja para que eles orem por você. Não! Lá onde você está, seja no trabalho, seja em casa, seja no colégio, seja lá onde for, seja a hora que for, tenha você o ambiente que tiver, você pode orar a esse Deus, porque o véu rasgou-se de baixo, de alto a baixo. E nós temos agora acesso por meio desse Jesus, a esse Deus gracioso que me prepara, que cuida, que me suporta e que diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Timóteo, lembra disso. Timóteo, lembra do que eu já falei para você e você ouviu nas minhas pregações, que mesmo que você passe risco de morte, meu filho, abre aí a sua Bíblia comigo agora em 1 Coríntios capítulo 15, mesmo que você passe risco de morte, Timóteo, mesmo que você sofra aflições afins, Timóteo, lembre-se que a morte de Jesus Cristo nos preparou para recebermos a imortalidade, a incorruptibilidade, porque você há de se lembrar, meu filho Timóteo, o que eu preguei lá em Corinto, o que eu preguei para Corinto. Tragada foi a morte pela vitória, versículo 54, finalzinho, e agora 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu filho Timóteo, se você for, porventura, levado à morte por causa do nome de Jesus, lembre-se que Jesus venceu a morte. Porque ele ressuscitou. E ele ressuscitará todos aqueles que amam a sua vinda. Lembra, Timóteo. Lembra o que eu escrevi, o que eu preguei. Lembra, Timóteo, o que eu falei para o pessoal de Tessalônica. Agora abra sua Bíblia aí comigo em 1 Tessalônica, Tessalonicenses capítulo 4. Lembra o que eu falei para você sobre a morte. Lembra o que eu preguei para essa gente toda. Sobre a morte, sobre a esperança que há na morte. E no versículo 13 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses nós encontramos assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Um eufemismo para a morte. Os que morreram, na verdade. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí Paulo termina dizendo assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Timóteo, lembra disso. Lembra disso. Traga à sua memória essa verdade. E você pensa que aconteceu só com Timóteo? Alguns anos depois que Timóteo já havia morrido, um dos discípulos, inclusive, diz a história de possivelmente João o apóstolo, chamado Policarpo, na história da igreja, fora preso por causa da sua fé em Jesus Cristo. E sabe de uma coisa? Quando o rei chegou até Policarpo e disse: nega esse Jesus e eu deixo você viver. Ele disse assim: eu tenho 80 anos de idade, já sirvo esse meu Senhor há muito e muito tempo. Ele nunca me negou, ele nunca me frustrou. O Senhor acha que eu negaria alguém como ele? E morreu. Só que a morte de Policarpo foi vencida por Jesus Cristo na cruz. E nesse momento em que o Senhor ressuscitar os que morreram, Policarpo será ressurreto e estará para sempre com o Senhor, em corpo glorificado, com imortalidade, incorruptibilidade, para sempre com o Senhor. Mas você acha que isso é história só de mártires na história da igreja? Há mais ou menos uns 12 anos atrás, se não me engano, e se não me falha a minha memória, na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, dois moleques malucos entraram. Foram os primeiros acontecimentos dos Estados Unidos desse tipo, nos nossos dias. Entraram metralhando todos os colegas da sua escola. Alguns de vocês devem se lembrar disso. Na biblioteca dessa escola, havia uma menina chamada Elizabeth, crente, que testemunhava a respeito de Jesus Cristo na sua escola. Sabe desse crente bom, que leva a Bíblia para a escola? Todo mundo sabe que ele é de Jesus, porque ele diz que ele é de Jesus e porque ele vive como alguém do Senhor Jesus. As pessoas o reconhecem como alguém de Jesus. E isso incomoda as pessoas. E lá na biblioteca dessa escola, esses dois meninos botaram Elizabeth de joelho e disseram para ela assim: nega o teu Jesus, senão a gente te mata. E ela abraçou a Bíblia e disse: eu não posso negar a Jesus. E tomou um tiro no meio da testa. Ela morreu por amor a Jesus. Nos nossos dias, uma adolescente, na época nos Estados Unidos, há poucos anos atrás. Sabe quantas pessoas estão morrendo hoje, enquanto nós estamos sentados aqui ouvindo a mensagem da palavra de Deus, num culto público livre nesse país, em países que têm perseguição a crentes em Cristo Jesus? Mas toda essa gente que está sendo perseguida, sofrendo e morrendo por amor a Jesus, estão garantidas que no dia do Senhor Jesus, porque Ele ressuscitou, que eles serão ressuscitados primeiro, serão revestidos de imortalidade e incorruptibilidade para estarem para sempre. Já estão com o Senhor, estarão para sempre em corpo glorificado com o Senhor. E nós, os vivos, o que estamos aqui, que temos liberdade de culto, que provavelmente não seremos colocados de joelho numa biblioteca para tomar um tiro no meio da testa, porque dois malucos, colegas de escola, resolveram e entenderam, pela sua autoestima, que eles podem sair dando tiro em todo mundo. Timóteo, Daniel, Larissa, todos vocês, lembrem-se de Jesus, do que Ele fez por vocês, e saibam que nada pode nos separar do amor de Jesus Cristo. Paulo diz: Timóteo, eu quero que você se lembre de mais uma coisinha só. Abre a sua Bíblia comigo agora em Romanos capítulo 8. Lembre-se de uma coisa mais. Nós vamos sofrer, Timóteo. E sofreu, não é? Você viu? Quero lembrar-vos, certificar-vos. Notifico a vocês que nosso irmão Timóteo foi libertado da prisão. Mas não esquece disso. Porque estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados. Estou lendo Romanos 8, versículo 38. Nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não se esqueça disso, Timóteo. Não se esqueça disso, Igreja Batista de Vila Mariana. Porque lembrando disso, certamente nós teremos dois efeitos em nossas vidas. Primeiro, encorajamento, pelo qual estou sofrendo, é por esse Jesus que pagou, que me dá garantias, que aniquilou a morte. É por ele que eu estou sofrendo até algemas. Paulo está preso quando escreve a Timóteo. Fica firme, meu filho, eu estou aqui preso. Mas é por esse Jesus que eu sofro. Aliás, como malfeitor. A palavra aqui é criminoso na língua original. Porque crente na época de Nero era dado como criminoso. Como criminoso. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. A palavra de Deus não está algemada. Um dia lá no céu, se for possível, quem sabe a gente vai topar lá nas ruas do céu com algum soldado da guarda pretoriana que vai dizer, se for possível, não tenho base bíblica para isso, então vamos, me permita usar a minha imaginação. Estou andando lá pelo céu, entrei no shopping celestial para tomar uma casquinha celestial, do Mac Celestial. Não engorda, olha que beleza, gente. Não engorda, não aumenta a taxa de diabetes. Olha que beleza, vai ser o céu. E sento numa mesinha dessa lanchonete, na minha frente está um indivíduo que foi da guarda pretoriana, que guardou Paulo nas algemas. E eu vou travar uma conversa com esse camarada e falar, me conta aí, qual é que foi a sua experiência de conversão em Cristo Jesus? E ele vai me contar. Olha, me botaram para guardar um camarada que disseram que era criminoso, chamado Paulo. Esse homem, só com seu olhar, já demonstrava que tinha algo diferente. E quando ele abriu a boca para conversar comigo, e quando ele abriu a boca para interagir comigo, eu fui informado do amor de Deus em Cristo Jesus. Eu fui informado por ele que eu precisava entregar a minha vida ao Senhor Jesus, para que eu estivesse aqui hoje, para toda a eternidade, com você, Darcy. Foi assim que eu cheguei até Jesus, pelo testemunho vivo, sacrificial, como malfeitor de Paulo, contando do sacrifício, supremo sacrificial de Jesus. Guardas pretorianos no céu, porque Paulo dizia, Timóteo, mesmo que você esteja preso, fica firme, porque a palavra de Deus não está algemada. E depois de encorajamento, muita determinação. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Aí eu quero sair dessa lanchonete lá no shopping celestial e vou dar uma voltinha naquelas praças maravilhosas do céu e vou sentar num banco do lado de um bárbaro. Desses camaradas malucos, vikings. Mas não igual a turminha viking aí das histórias de quadrinhos ou dos treinadores de dragões aí dos desenhos animados dos nossos dias. Um viking mesmo. Aqueles violentos. ficava meses sem tomar banho, sem fazer a barba. E eu vou encontrar um bárbaro. Porque Paulo falou que ele queria alcançar bárbaro. E eu tenho certeza que Deus deu a oportunidade dele alcançar bárbaro. E eu vou perguntar para esse viking: o que você está fazendo aqui? É que você chegou aqui, me conta a sua experiência de salvação. Rapaz, em todo meio aquela brutalidade, violência, doideira que era ser viking lá na terra. Um dia apareceu um homem lá no meio da gente, camarada chamado Paulo. Sabe, ele até conhecia assim, uns termos assim, que a gente usava no nosso meio, se identificou rapidamente. Mas o olhar desse camarada era diferente. E quando ele abriu a boca e falou do amor de Deus em Cristo Jesus, toda a minha brutalidade, toda a minha violência foi derramada em terra. E eu ouvi que eu precisava entregar a minha vida a Jesus. E assim a minha experiência de conversão. Foi aquele Paulo. Aliás, ele está aí, passou aqui na praça agora de pouco. Eu ouvi aqui agora de pouco. Aí eu vou perguntar para o camarada: qual é a direção que ele foi? Eu quero vê-lo. Eu quero abraçar esse cara. E eu quero dizer que ele me ajudou muito com a carta que ele escreveu ao filho dele, Timóteo. Ajudou muito a minha igreja que Deus me deu para pastorear lá na terra. Quero dizer para ele que ele foi muito usado por Deus para trazer ânimo, determinação e encorajamento para mim e para a minha igreja na hora de aflição, de sufoco e de dificuldade. Que Deus nos abençoe e que nós ouçamos a palavra de Deus inspirada por Deus, usando Paulo para dizer: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado, descendente de Davi, na hora da aflição, Timóteo. Senhor, nós te agradecemos por toda a riqueza e por toda a bênção que nós temos por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela manifestação graciosa do Senhor na cruz do Calvário, por mim e por esta igreja amada. Muito obrigado porque o Senhor aniquilou toda a força da morte. Muito obrigado pela sua lealdade e fidelidade em nos dizer por meio da tua palavra que nada nos separará do amor do Senhor por nós. Obrigado por todo esse consolo, todo esse conforto, toda essa força, todo esse encorajamento, de que independente do que passarmos aqui nessa terra, por causa do teu nome, por causa da nossa obediência a ti, por causa do amor que queremos demonstrar a ti, nada desse sofrimento se compara, Senhor, com a alegria eterna e com a garantia eterna da ressurreição e da eternidade em Cristo Jesus. Recebe agora, na hora que vamos trazer à memória o teu sacrifício, as nossas mentes e os nossos corações, toda a devoção. Recebe agora, Senhor, toda a nossa atenção e toda a nossa gratidão. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.